Brasileiro, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo.
16 de julho de 1950, o prefeito do Rio de Janeiro, Mendes de Moraes, dá voz às certezas de um país. É a primeira Copa organizada pelo Brasil e até os jornais já davam o Brasil como campeão na manhã desse jogo.
Salve, salve o nosso estádio municipal no campeonato mundial. Salve a nossa bandeira verde, ouro e anil.
Brasil, Brasil, Brasil.
Euforia também sentida na música, como nesta Marcha dos Cretes brasileiro, de Lamartine Babo. Atenção, não era um compositor qualquer, foi o homem que compôs em tempo recorde hinos para 11 clubes do Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa ergueu-se para esse primeiro Mundial o maior estádio do mundo, Maracanã. Um colosso, onde cabiam 200 mil pessoas. Ainda havia andaimes, alguns espectadores assistiam equilibrados em pilhas de tijolos. Mas este é o jogo com a maior assistência de sempre à época.
Boa tarde, senhores ouvintes. Chegou o grande momento. Aqui, no estádio municipal do Maracanã, está reunido o maior público que já presenciou uma peleja de futebol. O empate é suficiente para o Brasil sagrar-se campeão mundial. Mas todos nós, brasileiros, 200 mil aqui no estádio e mais de 50 milhões do Oiapoque ao Chuí, esperamos coroar esse título com uma grande vitória frente ao Uruguai.
E é aqui que se joga um momento decisivo para todo um país, até para o mundo político, em campanha eleitoral. O clima era de euforia, verdadeiro carnaval. A seleção brasileira avançou quase sem tropeçar até ao final. Tinha goleado a Espanha e a Suécia, bastava empatar com o Uruguai para ser campeã do mundo pela primeira vez. Mas depois do 1-1, inverteu-se o curso expectável da história para o Brasil. O Maracanã gela. Alcides Guidia marcou 2-1 para o Uruguai. Nas bancadas estariam apenas 30 a 40 uruguaios. O silêncio é impressivo, pesadíssimo. Vêem-se caras de terror nas bancadas. Um jogador uruguaio conta que quando tocava nos jogadores brasileiros, sentia-os gelados. Os canarinhos não conseguiram reagir e o jogo acaba com um choro convulsivo de jogadores e adeptos.
Diante da desolação que vemos dos jogadores brasileiros, agora vamos chegando mesmo perto de Danilo, que chora copiosamente no centro do gramado.
Diz-se que o golo da vitória do Uruguai foi um golo que nunca se gritou, o de Alcides Guidia.
Sou Alcides Guidia, fiz o gol na final da Copa do Mundo. Maracanã, lo silenciou 3 pessoas, le digo. O Papa, Frank Sinatra e eu.
Guidia é o único sobrevivente uruguaio desta final. Nem ele nem a sua seleção pareciam acreditar na vitória. Admitiram que foi uma equipa feita aos tropeções, mal preparada fisicamente. E não há nada como ver sempre os dois lados de uma história. No Brasil, o impacto desta derrota assume contornos de drama nacional ainda hoje. Fala-se até de um fantasma do Maracanazo, nome porque ficou conhecido este episódio. Já em Montevideo, a festa foi assim.
De esta fibra que lhe ha dado tantas e tantas glórias ao futebol uruguaio.
O dia em que o Brasil chorou foi o dia em que o Uruguai cantou um título mundial pela segunda vez. O duo Labarnois e Carrero chamaram este tributo Crónicas da Saudade.
Todo o Brasil tiene la fiesta preparada. Somos Gardel si no nos hacen más de 3.
Ya están cumplidos, tranquilidad muchachos,
y los dejaron solos otra vez.
Retumba fuerte, los de afuera son de palo, los condenados se resisten a perder. Paren el mundo, se cayó la estantería, cuando Barbosa vuelve al fondo de la red.
Até Barbosa entra na letra da canção, o guarda-redes que dizia estar a cumprir em vida a mais grave das penas, 49 anos até ter morrido com a culpa de um golo sofrido. Nunca se sentiu absolvido. E curiosamente, na letra dos uruguaios, não se canta uma vitória plana e gloriosa, sente-se todo um peso de uma derrota dolorosa também. O realizador do documentário Maracanazo, estreado antes do Mundial, mas não no Brasil, por um certo medo, diz que para os uruguaios o fantasma de 1950 é também o estigma do derrotado. Em 64 anos nunca mais ganharam o Mundial e o Maracanazo é um mito inalcançável. Mas antes de ser uma tragédia para os brasileiros, a final do Mundial de 1950 era a promessa de um título glorioso. Um dos mais importantes compositores da época escreveu uma música que não sobreviveu, pois claro, ao Desaire Canarinho, e que ainda hoje é difícil de encontrar. Mas também é história. De 1950, de Ari Barroso, cantado por Linda Batista, o samba O Brasil Há de Ganhar, quando tudo de novo se conjuga. Novos e grandiosos estádios, campanha para as presidenciais, muita fé e clima de carnaval. Talvez volte a acontecer pela sexta vez.
O Brasil há de ganhar, para se glorificar. Bota a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar.
O Brasil há de ganhar, para se glorificar. Bota a pelota no gramado, palmas pro selecionado, deixa a moçada se espalhar.
Brasileira, numa festa altaneira, mostrando que é bom e varonil. Quando o time aparecer, gritaremos até morrer.
Brasil! Brasil! O Brasil há de ganhar, para se glorificar. Bota a pelota no gramado.